Tenho Autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vosso programa mensal Tenho Autismo e Quê? O meu nome é Emanuel Ferreira Curto olha, hoje vou ter que confessar uma coisa. É que, pronto, assim, houve uma falha na organização deste episódio que fez com que nós não tivéssemos convidado esta vez. Olha, pronto, acontece, penso que não há mal nenhum isto acontecer numa vez ou outra, não é? Também, enfim, eu sou só um amador também, desculpa-me aqui estes erros. Ora, o que é que nós conversámos ao longo deste programa, assim, ao longo daqui destes últimos meses, neste caso, ao longo destes dois últimos meses, sobre a própria Fundação Ama Autismo, não é? E sobre a parte mais básica do autismo em si, não é? Então, já contou como um aquecimento, não é? Já para todos os efeitos já contou como um aquecimento. Então vamos falar sobre um aspecto desta perturbação, não é? Que é o facto de quase nunca vir só.
Tenho autismo. E ti? Um espaço de inclusão, informação e evolução.
Sabiam que muitas pessoas com autismo têm outras condições associadas? A isto chamamos de comorbilidades. Mas o que é isso? São perturbações ou condições de saúde que ocorrem associadas a um diagnóstico, não é? Neste caso, ao diagnóstico da perturbação do espectro do autismo, que é aquilo que é basicamente a estrela do programa, não é? Não tem o meu nome lá no programa, tem é o nome do autismo. Temos que perceber que isto aqui não é sobre, não pode ser só sobre mim, não é? E então, essas comorbilidades são algo assim bastante comum, quase em parte da experiência de quem tem certos diagnósticos, podem se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, podendo ser tão diversas quanto as próprias pessoas autistas, não é? E é óbvio demais que também em relação a outros diagnósticos que não necessariamente são sobre o neurodesenvolvimento, a forma como o cérebro funciona. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também conhecida por PHDA, é das mais frequentes entre pessoas com autismo. Isto que resulta em quê? Em dificuldades em manter o foco, a impulsividade, a hiperatividade, que são sintomas assim, do mais comum que há nessa questão, não é? E é daquelas coisas que fazem uma pessoa perder a atenção porque tinha ali algo importante para fazer e a meio desse mesmo trabalho, por conta de uma música que lá começou a tocar numa rádio, não é? Já interrompe o trabalho sem dar por ela e começa a dançar por aí, não é? Porque a música era assim tão boa, assim tão orelhuda, enfim, acontece. E há quem diga que isto aqui de ter tanto autismo como PHDA, não é? É como ter duas forças dentro da cabeça. O autismo quer a rotina, quer o foco, quer estar ali no seu canto, fazer as coisitas, não é? Quer estar ali à vontade. E a PHDA está ali a puxar para que haja ali distração, para que haja impulso. Enfim, não ajuda muito, não é? E ainda temos outra questão, que é a ansiedade, que é uma perturbação que muitos também já se habituaram a associar ao autismo. Pode ser uma resposta a estímulos sociais, a mudanças inesperadas ou a sobrecarga sensorial. Ela tem um lado útil, como ajudar a estudar ou a preparar para algo. Basicamente aquilo que eu tive que fazer para poder preparar este episódio, não é? Porque, enfim, não é? Estava ansioso, tive que pedir, agradeço à equipa de psicologia da Fundação Ama Autismo para poder ajudar aqui neste episódio, que tinha que fazer a revisão do texto e tinha algumas coisas que realmente me tinham escapado, que talvez assim, se fosse há uns anos, não me teriam escapado, mas enfim, não é? Desde já, repito, muito obrigado à equipa de psicologia da Fundação Ama Autismo pela ajuda. Mas lá está, a questão é mais quando ela é clínica, quando ela é algo que começa a bloquear a nossa vida, que começa a bloquear algumas emoções, algumas experiências sociais, só porque entretanto muitos questionamentos andam aí na tua cabeça, não é? Já não ajudam em nada. E ainda temos a questão da perturbação obsessiva ou compulsiva. E é uma experiência também um bocadinho difícil ter isto aqui. Felizmente não me parece ser exatamente esse o meu caso. Mas há comportamentos compulsivos, não é? E para quem tem esse diagnóstico associado, e que estão muito ligados à tentativa de controlar ou aliviar uma ansiedade provocada por obsessões. E antes que comecem apenas e só a ligar isso às limpeças e essa coisa toda, olha que muitos acumuladores também têm piócia, ok? Piócia, tanto pode-se manifestar em quem tem muita vontade de fazer limpeças em casa, como tem muita vontade de acumular coisas, mesmo que com o pretexto de colecionismo, não é? Até porque o colecionismo é suposto ser organizado. Ali, o acumular é pôr ali para qualquer canto e já está feito, não é? Vamos ser bastante sinceros. E olha, vem aqui um que eu tenho, é perturbações de sono. Um flagelo que também parece não querer desaparecer totalmente, por aquela noite ali, não é? Recentemente mudei de colchão, pronto, até ajudou, mas às vezes nem isso realmente ajuda. Muitas pessoas com autismo têm dificuldades para adormecer ou manter o sono contínuo. E por isso, isso vai tendo um impacto no bem-estar e disponibilidade no dia-a-dia. Perturbações alimentares, até por conta de texturas, cores, cheiros, às vezes até sabores, não é? Mas essa parte é o mais normal, não é? Essa parte dos sabores, pronto, se uma pessoa não gosta de um certo sabor, pronto, deixa ali um bocado de lado e é natural que isso aconteça. Mas lá está, quem tem esta condição associada da perturbação alimentar por conta dessas questões, pode ter mais probabilidade de ter problemas gastrointestinais, não é? E é certamente um tema esse da nutrição no autismo que vamos querer dar seguimento aqui neste programa quando nós pudermos. Até porque é algo extremamente relevante, é um tema que eu já queria fazer também desde o início, então está aqui desde já prometido. Então vamos às condições médicas. Disfunções gastrointestinais, lá está, que são comuns em pessoas com autismo, podendo afetar o apetite, o humor, a concentração, não é? E pronto, é aquela situação, não é? Às vezes uma pessoa não necessariamente tem medo, não necessariamente tem aquelas perturbações alimentares, mas até por conta de, por exemplo, de uma ansiedade que tem ali junto, já vai precisar de ir à casa de banho mais vezes, não é? Cerca de 20 a 30% das pessoas com autismo têm também esta comorbilidade, esta perturbação particularmente grave, que é a epilepsia. As crises podem ser provocadas por estímulos visuais, auditivos, ou sem grande gatilho identificável. Olha, como é que é então esta questão da epilepsia para quem tem ao nível mais visual? Vais pensar lá naquele caso particularmente assim, curioso que aconteceu lá no Japão durante a exibição de um certo episódio do Pokémon que não passou em mais nenhum lado. aliás, pelo menos não daquela maneira, não chegou a passar. Que era, assim, tinha uma certa cena em que havia ali uma luta entre pokémons elétricos. E o que é que acontece quando há essa luta? Eletricidade, não é? Muita eletricidade aparece ali e, digamos a vez, só que os animadores tiveram demasiada vontade de fazer piscar ali cores muito contrastantes. Isso, na hora da exibição pública, deu um problemaço para a emissora que passou esse desenho animado lá no Japão. E, obviamente, que houve consequências, muita gente teve que ir para o hospital. E, infelizmente, foi uma maneira que se descobriu que tinha ali uma certa população dentro do Japão que tinha epilepsia, não é? Ao nível auditivo, é, lá está, quando tem ali momentos muito, muito contrastantes, numa solução assim muito rápida, não é? Silêncio, barulho, muito rapidamente, isso também pode engatilhar uma epilepsia. Quando não há um gatilho identificável, bom, obviamente que, enfim, temos que só cuidar disso e depois tentar associar o que é que poderia ter sido. É uma coisa que também precisa ser estudada. A presença destas comorbilidades e mais algumas podem dificultar o diagnóstico correto do autismo. Muitas vezes uma pessoa é diagnosticada apenas e só com a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, uma perturbação obsessiva compulsiva ou ansiedade, e o autismo passa despercebido. Um diagnóstico correto deve ser feito, portanto, através de uma avaliação multidisciplinar. Tal é essencial para entender a pessoa de forma completa nestes casos. Também tem outras comorbilidades, certamente, mas estas são as principais. E não são a exceção, são quase regra. Certamente vai ser impossível nos próximos anos encontrar alguém que não tenha absolutamente nenhuma dessas comorbilidades e tenha apenas e só autismo. Não será impossível totalmente, mas nos próximos anos eu garanto que não vai ser possível, não. Claro, dobro a minha língua se tiver de ser, mas eu não confio. Afinal, é preciso conhecer tudo isto aqui, todas estas perturbações que estão em volta disto, todas estas doenças que estão em volta disto, para garantir um apoio adequado e empático. Cada pessoa com autismo é única nas suas características, nas suas vivências, nas suas forças, nos seus desafios. Reconhecer tudo isto é dar mais um passo rumo a uma sociedade mais inclusiva e mais informada. Portanto, enfim, mais uma vez agradecer a essa equipa maravilhosa de psicologia da Fundação Ama Autismo por ter melhorado o meu rascunho de guião. Eu espero que todo este episódio vos tenha ajudado e deixar, pronto, o que é que eu mais posso dizer? Ora, temos uma loja social no Mercado Municipal de Viana do Castelo. Sim, exatamente. Estou a falar da Havemos de Ir à Loja. A Loja 18 tem esse nome por lá e, portanto, se vocês quiserem comprar t-shirts, quadros, assim, peças únicas pintadas à mão e outras coisas que nós estamos a vender por lá, não se esqueçam, Loja 18 do Mercado Municipal de Viana do Castelo, e o nome dessa loja é Havemos de Ir à Loja. Só não está ainda estampado lá na montra, mas isso ainda um dia se resolve.
Tenho autismo. E quê? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Ah, já agora, não se esqueçam. No dia 18 de junho, a Fundação Ama Autismo vai fazer 17 anos e quer festejar consigo. É lá na própria sede da Fundação, há um autismo no antigo externato Maria Auxiliadora e vamos querer que você esteja lá. Vamos querer que você leve aí também a sua criança. Vai ser uma festa para toda a família e, pois claro, não se esqueçam também de... que vai haver ali também homenagens a voluntários que participaram nas colónias de férias e tudo mais. É basicamente só este aviso. Agora vamos ao Emanuel Ferreira Curto, lá do estúdio.
Tenho autismo. E quê?
Já está em funcionamento o projeto Ama Mais Perto, que vai trazer ajuda psicológica e psicomotora também, penso eu, assim como também assistência social a muita gente e a muitas famílias que têm pessoas autistas, que vão certamente agradecer este serviço, que está a funcionar um pouco em todo o distrito de Viana do Castelo e aí sim também nos concelhos de Barcelos e Espoacende em Braga. Ora, lá está, o distrito de Braga tem essa cobertura de Barcelos e Espoacento, aqui da parte da nossa fundação. E, de resto, bom, se calhar conto uma história pessoal, já para acabar também, já para ser algo mais engraçado, um pouco menos tenso. Ora, ai, vocês não vão acreditar nisto. Eu caí e tropecei duas vezes no mesmo dia. Ora, eu voltei também preciso de levar t-shirts pintadas à mão para a própria sede, não é? Porque lá na loja é que eu ainda não vendo grande coisa. E então, tinha acontecido aí num certo dia, ao longo aqui deste mês, que, enfim, tinha saído da carrinha, que me tinha levado para lá, estava a precisar segurar ali a t-shirt com muito cuidado, ou de um cabido, e... não olhei para o caminho, tinha ali uma parte que tinha ali um pequeno pedaço de jardim que estava ali coberto, ali assim, protegido com pedra e, enfim, tropecei ali. Olha, foi a primeira vez que eu caí naquele dia. Na segunda vez, eu estive basicamente a ir assim, meio distraído ali, buscar... lá daquelas bolsas térmicas, aquelas que se põem num congelador para uma coisa, que se põem um bocado no micro-ondas para outra, que são coisas assim mais médicas, não é? Epá, e não é que eu tropecei também? Coitado de mim. Meus caros, eu não tive um mês fácil, não tive mesmo. Vocês me perdoem se isto aqui correu-me ligeiramente mal. Enfim, olha, ficámos por aqui, entretanto... eu espero que isto aqui esteja ainda há tempo. Agradecemos então aqui ao Celso Carvalhosa que esteve na produção de áudio e também que vai estar a editar isto certamente. O meu nome é Emanuel Ferreira Curto. Este foi o programa Tenho Autismo e Quê? Da Fundação Ama Autismo, que vai ser transmitido nas rádios Alto Minho FM, 6 FM, e também que vai estar disponível em podcast no site da Rádio Alto Minho e em outras plataformas onde vocês ouvem os vossos podcasts. Até à próxima.
Tenho autismo. E quê? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E quê? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.